consumidor consciente, com Giovanni Cavalcante.
Toda quarta, você já sabe, é dia do nosso quadro Consumidor Consciente e a gente recebe aqui no nosso estúdio o advogado Giovanni Cavalcante, que vai tirar todas as dúvidas sobre direito do consumidor. Giovanni, muito bom dia e seja bem-vindo novamente ao CBN Jornal da Manhã.
Muito bom dia para todo mundo que está aí nos ouvindo através da rádio CBN. É agora que a gente vai tirar as nossas dúvidas, né, de direito do consumidor, e é aquela velha consulta grátis, então aproveite.
Consulta 0800, se você tem alguma dúvida sobre direito do consumidor, manda aqui pra gente no 992-29-5123, que ele responde aqui e tira sua dúvida ao vivo. E a gente começa aqui com a pergunta da Adriana. Ela disse que trabalha numa empresa há 6 anos. Na realidade, desculpa, temos uma outra dúvida por aqui, é a do Pedro. Me enganei. O Pedro fez um procedimento odontológico, Giovanni, e a doutora colocou uma lente diferente da que ele pagou. E ela se recusou a me dar nota fiscal. O que eu posso fazer?
Nossa, tá tudo errado nessa situação aí, né?
Tá complicada a situação para ele, pro Pedro, olha.
O Pedro contratou um serviço, ele não foi atendido de acordo com o que ele contratou e ainda houve a recusa no fornecimento da nota fiscal, o que é um crime. Além de ser um ilícito civil do Código de Defesa do Consumidor, você não expedir a nota fiscal quando o consumidor requer, isso é um crime. Então, além de você responder pela própria falha na prestação do serviço, porque houve a contratação de um tipo de lente e foi colocada outra, ainda pode responder criminalmente em razão de se negar a fornecer a nota fiscal ao consumidor. Se você presta serviço ou você vende o produto, fique sabendo que, por lei, você é obrigado a emitir a nota fiscal ao consumidor. Se isso não for feito, isso pode configurar também um crime em razão no fornecimento dessa nota fiscal. Em relação ao serviço, o consumidor ele pode procurar o PROCON para registrar sua reclamação e tentar resolver administrativamente, já que há recusa. Se administrativamente não conseguir, o consumidor procurará a justiça através de um advogado especialista em direito do consumidor ou a defensoria pública, caso seja uma pessoa que não possa pagar advogado. Mas no caso, aí é um contrato simples de prestação de serviço, foi contratado A e foi feito B. Nessa situação. Então, como houve aí um vício sobre a qualidade do próprio objeto, né, que é a lente, então o consumidor sim tem o direito de que ela seja trocada, porque não foi por isso que ele pagou.
Então fica a dica aqui, vai fazer uma consulta, um exame, um procedimento odontológico, vai fazer um tratamento completo, depois pede a emissão da nota fiscal. É um
isso
direito
aí.
Seu.
É direito, eles são obrigados a dar.
E Giovanni, agora a dúvida é do Bruno. Meu serviço de internet está suspenso desde janeiro. Quando fui pagar o débito, a empresa cobrou também o mês de fevereiro completo, mesmo sem eu ter usado. Essa cobrança, ela é correta?
Olha, não é correta. Aí faltou a contraprestação, né? O consumidor teve o serviço suspenso e é um serviço considerado serviço essencial. E o consumidor teve o serviço suspenso lá em janeiro e estão cobrando janeiro e fevereiro. Se não há contraprestação, não há por que o consumidor pagar. Então, nesse caso, o consumidor não deve pagar esse débito. Ele deve buscar o PROCON para tentar resolver a situação. Caso esse consumidor seja negativado, esse consumidor ainda terá o direito de ser indenizado por danos morais, porque o STJ já pacificou que se o consumidor for negativado indevidamente, ele tem direito de ser indenizado por danos morais. Então, respondendo à pergunta dele, nessa situação, no caso, ele pode ser indenizado se for negativado, mas ele pode, antes disso, agir de uma forma proativa e buscar a inexigibilidade desse débito. Já que viu que pela via administrativa não consegue, ele precisa tentar no PROCON e na última tentativa, caso não consiga no PROCON, aí sim ele buscará a justiça para ver decretada nula, né, e inexistente essa dívida.
Giovanni, agora a gente tira a dúvida do Gabriel sobre compra online. Ele disse que comprou um freezer online, mas quando ele foi retirar na loja, ele viu que o tamanho não era o que ele imaginava. Ele disse que nem chegou a levar o produto, mas já tinha pago e a loja não quis devolver o dinheiro. O que ele deve fazer?
Olha aí, esse consumidor ele se insere naquela situação de compras feitas fora do estabelecimento comercial. Ele comprou pela internet, mas quando foi apanhar, viu que não cabia, as medidas não eram as mesmas que ele imaginava. Então, nessa situação, vai se aplicar o direito de arrependimento, sim. Toda vez que você for fazer uma compra e você não vê esse produto na sua frente, você está comprando pela internet, por telefone, por plataforma de rede social, seja lá o que for, e você tem o direito de se arrepender em 7 dias quando o produto chegou na sua casa. No caso, o consumidor nem esperou chegar na casa dele, né? Ele já foi na loja verificar e viu que as medidas não eram aquelas que ele queria. Mas como ele comprou pela internet, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz guarida a esse consumidor, a esse ouvinte, e ele pode pedir aí que seja resolvida essa situação da melhor forma possível. E no caso, que é cancelar a compra, já que foi feita a compra pela internet e não compra presencial.
E Giovanni, agora a dúvida é da Elisa. Fiz um Pix para a pessoa errada por engano. O banco, ele pode me ajudar a recuperar esse dinheiro?
Olha, o banco pode ajudar, mas a primeira coisa que o consumidor deve fazer, a responsabilidade integral é dele, né? Porque o consumidor que fez a transação, digitou senha, colocou valor, né? Colocou lá o dedinho, se for por biometria. Então, o consumidor fez a ação e ele errou. O que o consumidor pode fazer é acionar essa pessoa que recebeu. Ele vai ter os dados dessa pessoa através do próprio Pix que ele fez. Vai estar lá, com certeza, os dados, seja de telefone, de CPF, seja lá o que for. Tentar localizar essa pessoa e fazer um pedido expresso para que a pessoa devolva. Se a pessoa não devolver, a pessoa pode estar cometendo um crime de apropriação indébita. Então, se você recebeu um Pix que não é seu, o dono percebeu que fez o erro e pedir para que você devolva, devolva, porque se você não devolver, você pode responder por apropriação indébita. Em relação ao banco, ele não tem responsabilidade nesse caso, mas o consumidor pode usar as ferramentas que estão à disposição do banco, e o banco pode ajudar, até porque na relação de consumo, quando a gente fala de boa-fé, a gente está falando de lealdade, de segurança e de cooperação. Então, o banco, ele, por um dever de lealdade e de cooperação, ele tem que ajudar o consumidor a reaver esse dinheiro, sim.
Giovanni, a gente tem uma última dúvida por aqui, é a dúvida da Gabriela. Ela disse que foi em uma loja, viu um produto com etiqueta na promoção. Quando ela chegou no caixa para pagar, informaram que a promoção tinha acabado. Qual é o direito dela? Acabou, mas não tirou a etiqueta?
É, acabou, mas deixaram lá, né? Exatamente. Olha, nesse caso, duas situações. A lei da oferta e a segunda, que a loja induziu o consumidor a erro. Se na prateleira tem placas indicando promoção, liquidação, essa é uma responsabilidade da loja, tanto colocar como tirar. Se a loja deixa lá e o consumidor vê, ela já faz nascer a legítima expectativa no consumidor de que ele pode adquirir aquele produto por um preço promocional. Então, não cabe chegar no caixa e, sendo que na gôndola, na prateleira, o produto estava em promoção, e quando chegar no caixa diz, não, a promoção acabou. Não é assim que funciona. Enquanto a publicidade estiver lá no produto, estiver na gôndola, estiver na prateleira, enquanto a publicidade de promoção existir, a promoção, ela tem que ser cumprida. O que pode acontecer é que as lojas são um pouco mais, os empresários são um pouco mais inteligentes, e eles limitam a promoção à existência de estoque. Aí é outra situação. Agora, se eu chego na loja, tem uma placa de promoção, eu chego no caixa e diz que a promoção acabou, isso não existe. Então, nesse caso, o consumidor, ele vai ter direito de levar o produto pelo preço promocional, porque a oferta vincula quem propõe.
Giovanni, agora essa é uma dúvida que surgiu enquanto você falava, porque eu lembrei que 2026 é o ano de Copa do Mundo e muita gente aproveita para trocar o televisor. Ah, minha TV, já não estou mais gostando do tamanho, está com algum probleminha aqui, mas eu vou comprar uma TV nova para poder assistir os jogos da Copa. Quais são os cuidados que o consumidor tem que ter ao comprar um televisor novo, Giovanni?
Boa pergunta. Inclusive, no sábado e no domingo, a gente vai comemorar o Dia Mundial do Consumidor, né? Vamos aproveitar para dar essas dicas para os nossos consumidores. Tenham muito cuidado, principalmente com compras online, em sites que você não conhece, sites que ninguém conhece e sites ou plataformas que apresentam valores muito abaixo do valor de mercado. Às vezes o consumidor é seduzido sempre pelo baixo preço. Às vezes vai comprar uma TV, sei lá, de 65 polegadas, que é enorme, aí está lá o preço, R$500.
Ai, não dá, né?
Não dá. Então, são essas situações que o consumidor tem que ficar ligado. Não compre em sites desconhecidos. Se você não conhecer aquele site, procure nas plataformas que estão à disposição, como Reclame Aqui. Elas trazem ali o ranking das empresas que mais causam problemas, seja com prazo de entrega, seja com produto quebrado, seja com enviar um produto que não foi pedido no lugar do outro. Então, se muna desse tipo de informação. Fuja de sites desconhecidos, compre em sites que são confiáveis e desconfie de preços muito baixos, porque muito provavelmente preços muito abaixo do mercado é golpe e você vai perder dinheiro.
E olha, inclusive eu tive uma experiência própria comprando um televisor. Deixei alguns dias na caixa, aí depois falei assim, cara, eu vou logo testar, vai que dá ruim. Só que não tinha passado os 7 dias. E a televisão não conectava o Wi-Fi de jeito nenhum. Não conectava de forma alguma. Levei na loja e, deve ser o teu Wi-Fi que não está legal, a tua internet, por isso não conectou. Eles tentaram a todo custo conectar na internet da loja, também não conectou. Era um problema da própria TV. Pegaram um outro modelo, uma outra TV que estava lá, mas do mesmo modelo. Estava apresentando o mesmo defeito.
Então,
e
provavelmente...
aí eu peguei uma com uma outra, de uma outra marca e paguei só a diferença. Né? Mas eu ia ficar numa situação complicada se eu não tivesse tirado logo da caixa e testado, viu?
Nossa, isso que você fala é muito interessante, porque os consumidores às vezes compram as coisas, não abrem, e quando vai usar, já passou o prazo de garantia e o produto estava com problema.
E aí vai ficar com aquele problema lá. Já pensou você não ter um televisor que não pode conectar Wi-Fi?
Recebeu o produto, abre a embalagem para verificar se está funcionando.
Fica aqui o meu exemplo também, viu, gente? Obrigada, viu, Giovanni, por tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Bom dia para você, até quarta-feira.
Bom dia, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.